Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Falar então agora, né, com o doutor Jorge Serafim, que é médico angiologista. É isso, Jota, falar da trombose aqui no programa.
Doutor, qual é a ligação com relação ao Covid-19 e a possibilidade da pessoa sofrer uma trombose que pode levar a óbito? Como é que isso pode ocorrer, doutor?
Jota, você explicou muito bem aí que existem dois tipos de trombose. A trombose arterial e a trombose venosa. O Covid-19 mostrou-se, pelo conhecimento, e vocês sabem que nesses últimos meses se aprendeu muito sobre isso, então observou que os pacientes acometidos com esse vírus, ele desequilibrava aquilo que é fundamental para a vida, que é um equilíbrio entre você não trombosar e você não sangrar. Então, esse equilíbrio, essa hemostase que existe no organismo, são forças adversas que equilibram tudo. O Covid é uma condição que, ou uma situação, porque ela é provisória, que ela desequilibra esse próprio equilíbrio do organismo. Então, como é que acontece? Um exemplo para todos. Se você vai se operar, fazer uma cirurgia, quando você está sendo operado, aquela agressão cirúrgica, ela desequilibra um pouco esse fator, fazendo que você tenha uma chance maior de trombose. Como é que a gente equilibra isso? Dando medicações e com medidas preventivas para a trombose. Quando a pessoa está acamada há muito tempo sem andar, então ela afeta esse equilíbrio. E aí você também toma medidas para combater isso. Quando a infecção com Covid, principalmente nas infecções mais graves, há um desequilíbrio. E os médicos observaram que a gente tem que dar uma atenção especial a isso. Então é isso, o Covid-19... ele desequilibra o organismo em relação a sangramento e trombose, fazendo que haja mais trombose, fatores. Ele desequilibra a ponto que fatores que levam a mais a trombose fazem com que você tenha um problema. E esse problema pode ser uma trombose no sistema venoso ou no sistema arterial. Dependendo do sistema, é algo mais grave ou menos.
Então, nesse caso, se os médicos detectarem esse tipo de coisa, essa trombose, dificilmente a pessoa consegue escapar, né, doutor?
Não, de jeito nenhum. O que acontece hoje é o seguinte: o paciente tem Covid-19, ele tem uma atenção especial em relação a medicamentos e o que fazer mais, para evitar ter e, se tiver, tratar precocemente. Mesmo a trombose arterial ou venosa, quando ela é detectada precocemente, é melhor tratada e é menos risco para o paciente. Obviamente que se você tem uma trombose de uma artéria importante no cérebro, por exemplo, isso pode ser fatal. Mas poderia ser fatal também, mesmo sem o Covid-19. O Covid-19 é apenas um agressor a esse equilíbrio que há no organismo.
Muita dor, dificuldade para andar e preocupação no dia a dia seriam os sintomas para poder evidenciar que a pessoa esteja sofrendo uma trombose?
Não. A mais comum dessas tromboses é a trombose venosa profunda dos membros inferiores. Uma característica não é só isso, mas é dor, inchaço, e normalmente é em uma perna. E normalmente você, quando incha a perna e o pé. Então, isso é de uma forma grosseira. Obviamente, se o paciente tem qualquer sintoma que está diferente do dia a dia, muita dor num lugar, ele tem que ir no médico para ver se é algo muscular, se é algo mais simples, um tipo de uma tendinite ou uma flebite superficial, é uma variz que está doendo. Mas se tem uma perna toda inchada, de repente, de uma forma súbita, isso necessariamente é necessário no hospital.
Se ele for levado para o hospital, a partir do momento que os sintomas começarem, as chances dele se recuperar são muitas, doutor?
Com certeza. Tudo depende do vaso acometido e que trombose é essa. Você falou bem no início que nós temos a trombose venosa, que é algo mais simples de ser tratado, podendo ser tratado até com medicação para casa. E você tem as tromboses arteriais, que são uma falta de sangue repentina nas pernas. E aí se exige internamento e tratamento. Quanto mais precoce você for para o hospital, mais chance de resolver e resolver de uma forma melhor.
Doutor, com relação aos tipos de trombose, que é aguda e crônica, a doença também pode se manifestar de diferentes formas. E quais são essas formas?
Bom, quando você fala de trombose venosa, toda trombose, ela é aguda. Mas com o tempo, ela cronifica. Então, quando você tem uma trombose venosa ou uma trombose arterial, de alguma forma, quando ela se manifesta, é algo agudo. Depois, com tratamento ou não, ela cronifica. Só que uma trombose venosa sem tratamento pode levar a embolia pulmonar e óbito. Pode morrer. A trombose arterial, se também se postergar o tratamento, demorar para ir fazer o tratamento, ela pode também levar à perda do membro. Então, essas são as mais comuns. Enfim, se alguém tem alguma dor, um inchaço, e isso começa a piorar, e você vê principalmente em uma perna só, então tem que chamar atenção, de preferência tem que ver o cirurgião vascular ou angiologista.
Agora, eu estava dando uma olhada na internet para poder adquirir pelo menos uma base de raciocínio, aí vi uma coisa que me deixou impressionado: trombose hemorroidarial. Uma hemorroida tem a formação aguda de trombos, como é que é?
Vamos lá. Eu não sou especialista em proctologia, mas eu posso dizer para os ouvintes o seguinte. Quando a pessoa tem hemorroida, elas às vezes vão ficando grandes, aumentando de tamanho, e isso faz com que a circulação lentifique. E assim como nas varizes, nos membros inferiores, isso pode levar a um endurecimento, que é uma trombose. Só que uma trombose no sistema superficial, a gente, só para não misturar na cabeça de ninguém, a gente chama de flebite. E quando é na hemorroida, é uma trombose hemorroidária. Então, não é aquela trombose que traz perigo de embolia pulmonar e morte. Não, mas exige um tratamento, e o especialista para essa trombose hemorroidária é o proctologista.
Agora, com relação à trombose cerebral, que essa daí, meu Deus do céu, porque o sangue não chega e aí a pessoa pode sofrer um infarto cerebral e morre, é?
Pode. Normalmente, se você sofrer algum tipo de entupimento ou trombose no cérebro, sendo arterial ou venoso, você vai fazer um quadro neurológico. E aí, inevitavelmente, você vai para o hospital. Geralmente, você faz tomografia ou ressonância nuclear magnética, ou os dois.
Sim.
E o neurologista vai conduzir. Uma coisa importante também nesse tipo de patologia é que existe um tempo entre a doença, o início e o melhor tratamento. E esses são de algumas horas. Ou seja, se tiver um quadro desse, de AVC, tem que correr para o hospital. Quanto antes, cada minuto é importante.
Doutor, quando é, como é que a pessoa sabe os sintomas que pode apressar a ida dessa pessoa para o hospital?
Olha, nenhuma desses aí tem um sintoma que chame a atenção. Do ponto de vista da perna, por exemplo, algumas pessoas já têm um entupimento, eles vão andar e não conseguem. Eles andam alguns metros, param, descansam, aí anda a mesma quantidadezinha de metro, para, descansa. Isso a gente chama claudicação. Claudicação intermitente. Ou seja, o paciente manqueja. Então, isso é um sinal que ele pode vir a desenvolver uma trombose arterial. O paciente que teve, por exemplo, ele vai fazer um esforço e aí ele sente uma dor no peito. Isso pode ser uma angina. E isso é um aviso que em breve pode ter um infarto. Se um paciente tem perda da força na perna, no braço, ou fica com a voz embolada, mas ele melhora rapidamente, isso a gente chama ataque isquêmico transitório. E isso pode ser um aviso que você vai ter um AVC, que é algo mais grave. Se você é diabético, hipertenso, já é idoso, você tem que ter acompanhamento do cardiologista, do geriatra, para que você tome medicações para que evitem complicações no futuro. Então é isso que você pode fazer. As coisas vão acontecendo e você não fica protelando para procurar o médico.
Existe uma idade que deve ser levada a sério, encarada com muita seriedade? Um aviso também que poderia procurar um médico para fazer uma avaliação sobre isso? A partir de que idade no ser humano?
Do ponto de vista vascular, uma idade que eu considero assim, limite para quem não quer ir. 60 anos de idade. A partir de 60 anos, medidas são fundamentais. E a consulta a um cirurgião vascular é importante. Claro, a partir de 50 também. Antes de 50 anos, ao cirurgião vascular, em termos de problemas arteriais, é muito difícil. A não ser em pacientes diabéticos e pacientes tabagistas. Pacientes que fumam.
Sei. Agora, essa trombose no avião, que é um medo muito comum de pessoas, da trombose em viagem de avião. Isso acontece, doutor Veda?
Acontece. O que é que acontece na viagem? A pessoa normalmente fica sem andar, ela, alguns bebem, isso desidrata um pouco, e você, como eu falei, quando você fica muito tempo parado, aumenta a estase, ou seja, o sangue fica com dificuldade de subir. Quando a gente caminha, isso melhora. Quando a gente movimenta os pés, como se estivesse acelerando, isso também ajuda a bombear. Se você toma bastante água, então você hidrata, isso também melhora. Ou seja, viagem, principalmente com mais de 8 horas, ela tem um risco pequeno. Tanto é que não é todo dia que pessoas têm trombose. Normalmente, uma pessoa para ter trombose no avião, ela deve ter algum tipo de predisposição. Entretanto, é recomendável que nessas viagens mais longas, se você tem varizes grossas, se você tem algumas doenças associadas, então você receba uma orientação para fazer essa viagem com mais tranquilidade. Agora, não é algo que a gente vai entrar no avião, viajar aqui no Brasil e ficar achando que vai ter trombose. Isso aí é muito difícil, muito difícil.
Agora, existem algumas dicas aqui para a pessoa evitar a trombose, né? Por exemplo, a pessoa vestir roupas confortáveis, mais largas, ou então meias elásticas medicinais. Como é que é?
Olha, numa viagem longa, uma pessoa que não tenha contraindicação para usar meia, eu acho que sim, ajuda. No dia a dia, o que a gente precisa, Jota? É estilo de vida saudável, é comer corretamente, se alimentar de uma forma que você evitando gordura, evitando muitos carboidratos, tem que ter controle do peso. Não ficar, pessoas obesas têm risco de tudo isso que a gente está falando, muito aumentado. Controlar a pressão. Então, assim, é um estilo de vida saudável. Você diminui tudo isso que a gente está falando.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.